Sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá, prazer estar aqui com vocês. Prazer. A gente fala muito disso, né? Mas o que será isso? O dicionário nos diz que prazer é uma sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade ou necessidade ou ao exercício harmonioso de atividades vitais. Também diz que prazer é alegria, contentamento, júbilo, satisfação, sentir-se bem, em outras palavras. O prazer contrasta com a dor, contrasta com o sofrimento ou com o desprazer? Já pararam para pensar nisso? O oposto de prazer é dor? Ou o oposto de prazer é simplesmente desprazer? A gente aprende que prazer é uma expressão normal de uma atividade. E a dor é a expressão de uma atividade em sua forma anormal. A filosofia fala um pouco disso, né? Existe um pensador que influenciou muito a nossa forma de olhar para a vida, chamado Sigmund Freud. Ele nos ensinou que a nossa mente funciona de uma maneira muito peculiar. A gente procura alcançar o prazer e evitar o desprazer. Ou seja, ele sugeriu que existe uma força motriz em nós, existe um motor na gente, um tal de um princípio do prazer. E ele nos leva a uma busca instintiva de satisfação imediata das nossas necessidades. Eu quero e eu quero agora. Eu estou sentindo uma tensão e eu preciso descarregar essa tensão agora. Esse é o funcionamento típico dos bebês. Tem um incômodo, seja fome, seja medo, seja fralda molhada, seja frio, seja calor. E o que é que o bebê faz? Ele chora. Ele chora e o adulto se aproxima com todo carinho, com todo cuidado, para ver o que está acontecendo com aquela criança. Então, o que, que vai acontecer, né? Esse desprazer que o bebê está sentindo, por exemplo, ele vai aumentar a carga de excitação corporal, até que essa carga fique insuportável. O bebê chora, isso já dá um pouco de alívio, e a pessoa que cuida desse bebê, a mãe, quem faz a função de mãe, se aproxima, cuida daquela situação. O que, que acontece com o corpinho dessa criança? Toda aquela excitação é descarregada e a criança entra num estado de prazer. Ao longo dos seus estudos, Freud percebeu que o prazer vai um pouco além dessa história de redução de estímulos. Ele percebeu que é uma tendência do psiquismo da gente para reduzir o quanto for possível, e seja lá por que caminho for, qualquer quantidade de excitação de origem interna ou externa. Como se a gente procurasse um estado assim mais básico, né? Qualquer excitação faz a gente ter algum tipo de atitude. Os nossos atos, então, seriam determinados pelo prazer e pelo desprazer. E a gente não percebe isso conscientemente. Um outro pensador chamado William Reich disse que o corpo, nosso corpo, é o centro da nossa vida. É a nossa energia e a forma como a gente administra a nossa energia que governa a estrutura dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Assim, se a nossa energia flui livremente, se eu busco a descarga adequada para aquela excitação, e aí, corporalmente falando, meu sentimento e meu pensamento vão acontecer de uma forma. Se eu não tenho a possibilidade de descarregar, de expressar convenientemente, o meu pensamento e o meu sentimento vão sofrendo também com esses bloqueios, vão se adaptando e vão se estruturando de uma maneira muito peculiar. O que é que ele compreendeu? Que a gente compensa, então, essa falta de potência Ou seja, a gente compensa essa falta de capacidade de se entregar psíquica e fisicamente a toda descarga de excitação com a busca pelo poder. Um pensador chamado Carl Jung dizia que aonde o poder entra, o amor sai. Reich faz exatamente o contrário. Ele diz que quando o amor não pode fluir, entra o poder. Entra a busca pelo poder. Entra a necessidade de dominar as situações. Dá o que pensar, né? Dá muito o que pensar. Especialmente na nossa sociedade. Então a gente vai concluir que o modo como a gente estabelece aquilo que é prazeroso e aquilo que é desprazeroso vai ser fundamental para as escolhas que a gente faz na vida. E o modo como a gente estabelece o que é prazeroso e o que é desprazeroso foi condicionado pelas formas que nós tivemos de solucionar os nossos estados de incômodo, de excitação, e de alcançar aqueles estados prazerosos de relaxamento. Tudo isso está marcado no nosso corpo, nas nossas células, inconsciente e profundamente. A nossa sociedade propaga que o prazer imediato nos faz felizes. Então a gente aprende, a gente liga a televisão, a gente conversa com os amigos e a gente vai vendo através desses caminhos que comprar, experimentar intensamente as coisas, se jogar nas experiências, tudo isso é o que traz prazer. E a gente aprende que ser, saborear, evitar fazer da vida um jogo é algo ruim, é algo esquisito, é algo que não precisa. Eu lembro que alguns anos atrás, o meu filho me explicou uma tal de uma filosofia YOLO, You Only Live Once, você só vive uma vez. E que em nome disso, você precisa experimentar todos os momentos da maneira mais intensa possível. O que a gente faz quando a gente considera que a vida é apenas esse momento que eu preciso viver tudo nele? Eu vou querer viver todo o prazer possível, porque a gente está sendo ensinado que qualquer fonte de desprazer precisa ser eliminada. Já repararam isso? Como é que a gente vai encontrar beleza, por exemplo, numa vida que é constante, que é rotineira, que é cotidiana, que tem momentos de decepção, mágoa, frustração, irritação? De acordo com esse padrão que é vendido para a gente, essa vida é chata. A vida tem que ser excitante, tem que ser arrojada, tem que ser, sei lá o quê, glamurosa. E nisso a gente vai trocando estados por momentos, como se os momentos fossem o ápice da vida. Então a vida tem que ser extraordinária o tempo todo. Quem é que suporta uma vida extraordinária o tempo todo? Já pararam para pensar nisso? Se a vida da gente fosse acontecendo de fato extraordinário em fato extraordinário, no final de um dia a gente ia estar tão exausto que a gente não ia querer o dia seguinte. No fundo, no fundo, a pergunta que fica é: que importância cada experiência tem em nossa vida? Que sonhos a gente foi construindo e com base em quê? E que função esse prazer que se vende aí toda hora tem em nossa vida? Prazer se confunde com uma certa felicidade, que nada mais seria do que um combustível necessário para a gente se adaptar a uma sociedade tirana, uma sociedade que tem altíssimos padrões de performance. E a gente se convence que para atingir esse mito, que é essa felicidade, a gente precisa produzir sempre, e se produzir sempre, para dar conta de tantas tarefas com que a gente está sempre às voltas. E todas elas, precisam ser realizadas e desempenhadas num altíssimo resultado. Haja, né? Haja corpo, haja alma, haja sei lá o quê. Então a gente precisa ser bonito, corpo sarado, ter um trabalho fantástico, um salário maravilhoso, aquela casa linda, filhos bonitos, saudáveis, alegres, felizes, ter tempo para namorar, para viajar para lugares paradisíacos. Aonde tem isso, gente? Na verdade, de verdade, no dia a dia, aonde tem isso? Ah, tem que ser magro, tem que ter um cabelo liso. Aonde tem isso? Quem é assim? A felicidade do Instagram, ela nos escraviza, já repararam? Existem pensadores que dizem que a gente vive na era da felicidade. Que os saberes técnicos, vamos chamar assim, nos acenam com uma sedução, com aquele canto de sereia, de que a gente precisa ser cronicamente feliz. É quase uma doença, né? A gente precisa seguir um passo a passo para controlar a vida e tornar essa vida pretensamente segura e feliz. Então a gente estabelece metas, a gente controla resultados para alcançar autoconfiança, entusiasmo, criatividade e, claro, que com tudo isso, o que, que vai acontecer? A gente vai produzir mais, a gente vai trabalhar mais, a gente vai ganhar mais dinheiro que os nossos patrões. Está errado? Deixa para cada um pensar. Está certo? Deixa para cada um pensar, porque cada um desses caminhos tem as suas consequências e tem o seu preço no nosso corpo e na nossa experiência da vida. As regras do feliz viver, vamos dizer assim, precisam ser seguidas à risca, porque senão a gente corre o risco de ser rejeitado ou de ser motivo de zombaria. Quem é gordinho sabe do que eu estou falando. Quem tem um cabelo encaracolado sabe do que eu estou falando. Quem mora na periferia sabe do que eu estou falando. Quem anda de ônibus e não tem um carro sabe do que eu estou falando. Quem não é louro do olho azul sabe do que eu estou falando. Assim, peso fora dos padrões, envelhecimento, fadiga, fraqueza, insegurança, a dor de existir, tudo que faz a gente humano precisa ser evitado. E na nossa sociedade, na atualidade, como é que isso tem sido evitado? Isso tem sido evitado muitas vezes através da medicalização. Inquietude ou incômodo constantes? Ah, transtorno de ansiedade. Variação de humor? Olha a bipolaridade aí. Desilusão? Tristeza? Desânimo? Olha que você está deprimindo, hein? E a cada um desses quadros previstos lá no Código Internacional de Doenças corresponde um tratamento medicamentoso. Gente, eu não estou aqui falando contra os tratamentos medicamentosos, eu não estou aqui falando contra os quadros psicopatológicos. Eles existem, esses quadros existem. Mas o que eu estou falando é que a gente está vivendo um exagero nisso. Se você perdeu uma pessoa, você está de luto, invariavelmente você vai sair com uma pergunta minimamente de um consultório. Tem certeza que não quer um remédio para você atravessar essa fase de uma maneira mais suave? Por que que a gente precisa sentir a dor da perda de uma maneira suave? É só uma pergunta, é só uma provocação. A felicidade crônica que a gente está vivendo, essa busca dessa felicidade crônica, está nos levando a uma medicalização da vida e nos afastando, muitas vezes, de um mergulho na gente mesmo. Quantas e quantas vezes um estado depressivo nos ensina muito a nosso respeito? Nos ensina a respeito das ilusões que a gente construiu, nos ensina a respeito das exigências que a gente tem com relação à vida. Jung dizia que ser feliz é o alvo ideal do fracassado. Tá na cara, né? Alvo ideal do fracassado. Porque, na verdade, por que que a gente não pode simplesmente viver? Viver cada experiência com a dor e a delícia que ela oferece. A gente não vai ser bom em tudo, a gente não vai ter vitória em tudo. A gente vai fracassar em algumas coisas, a gente vai errar. Alguém aqui que está me escutando aprendeu a andar sem cair? Alguém aprendeu a andar de bicicleta sem levar algum tombo? E isso nos ajudou a aprender.
Bom, e o prazer nisso tudo? No fundo, no fundo, a gente tem medo do prazer. A gente tem medo que ele nos leve para caminhos perigosos. A gente tem medo que deveres e obrigações sejam esquecidos em nome de vivenciar estados maravilhosos. A gente persegue um prazer que se manifesta através de uma máscara, de felicidade tóxica. Mas isso não é o prazer. O prazer é a força criativa da vida. Na verdade, o prazer é a única força capaz de se opor à destrutividade potencial do poder. Lembra que eu falei lá no início que aonde sai o amor entra o poder? O prazer é uma das condições básicas da vida. E, para que a gente possa vivenciar esse prazer, que lá originalmente nos estudos psicológicos de Freud, de Reich, correspondia a essa possibilidade de descarga, uma das condições básicas para a gente vivenciar esse estado é o comprometimento total com aquilo que a gente faz. É um envolvimento de corpo e alma com aquilo que a gente está fazendo. E isso traz a entrega. Vocês já observaram uma criança brincando? Ela está entregue àquilo. Ela está inteira ali. E isso traz prazer. O ato de estar ali por inteiro traz prazer. Isso se opõe frontalmente a toda essa coisa meio feérica, meio estroboscópica, né? Parece aquela luz de boate que fica piscando na nossa frente o tempo todo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, agora aquilo, agora seu cabelo é assim, agora seu cabelo é assado, agora o corpo tem que ser assim, agora o corpo tem que ser assado. Agora a roupa é curta, agora a roupa é comprida. Desfaz o seu guarda-roupa, compra tudo de novo. Você não tem dinheiro para comprar? Você tá fora, você é pobre. O prazer é um laço que une a gente com a gente mesmo, com o nosso próprio corpo, com a realidade. Ele pode ser o alicerce de uma vida alegre, porque ele é, em si, a vitalidade que a gente experimenta nos nossos corpos. A gente está num estado de prazer quando os nossos movimentos fluem em harmonia, fluem com ritmo, e tudo isso flui em harmonia com o nosso ambiente. Prazer, um fluxo de sentimentos e sensações que acontece quando a gente se identifica com uma atividade. E aqui eu não falo de atividades produtivas. Respirar é uma atividade. Se a gente parar agora, fechar os olhos, puxar o ar pelas narinas, soltar o ar pelas narinas, e se permitir ficar nesse fluxo por algum tempo. Arrisque-se. Ouse. Faça isso por algum tempo. De início você vai achar estranho. A cabeça vai ficar tomada por um monte de pensamentos. Mas depois, a sensação de prazer, prazer de um relaxamento que vai acontecendo. O prazer, ele não está sujeito a nenhum tipo de comando. Quando a gente sente prazer, isso quer dizer que a vontade, aquela vontade racional, retrocedeu. Isso quer dizer que o nosso ego se rendeu a algo maior. A sensação nos domina. Assim, a gente não pode possuir o prazer. A gente precisa se entregar a ele. E o prazer, gente, o prazer é profundamente revolucionário. É uma aventura. Não é um caminho. Não é o caminho da felicidade tóxica. Não é o caminho da felicidade que se vende todo dia. É um caminho profundo, é um caminho pessoal, é um caminho social. O prazer é revolucionário. Um grande abraço, bem prazeroso para todos nós.